Queridas amigas, prezados amigos que acompanham o nosso sítio eletrônico na internet, eu vim falar brevemente sobre um conceito que me parece estratégico nos nossos processos de individuação, de amadurecimento, de análise crítica de nós mesmos e de descoberta do ouro oculto em nossa intimidade, pelo reconhecimento dos aspectos menos construtivos da nossa própria psique. Nós temos que fazer constantemente essa filtragem, esta, pelo menos, observação, a observação até autocompassiva, que nos traga a autoindulgência, mas também a autocorrigenda dentro de um processo de amor severo. Assim como nós temos que disciplinar nossos filhos com um amor que às vezes se converte em severidade, sem sufocar os aspectos lúdicos, aí a criança interior em nós próprios, fazermos o mesmo que fazemos com os nossos filhos ou tutelados em fase infantil ou adolescente, com nós próprios. Recentemente, o assunto que provocou foi o seguinte: recentemente, uma das professoras, entre as muitas nós temos hoje, que eu me recorde, é porque nós perdemos a última conta, aproximadamente 50 professores no Instituto Salto Quântico. Os mais antigos, que têm mais de 10 anos de casa, alguns com pouco menos que isso, que leem assiduamente as mensagens do site e acompanham assiduamente as palestras, foram consideradas pelo Espírito Eugênia pessoas habilitadas a começarem a conduzir grupos de estudo nas quartas-feiras nos núcleos no núcleo central de Aracaju, como também nos Estados Unidos, como é o caso de Marconi, como é o caso também de Jailson Batista e de Cássia Silene em Recife. Esses estão fora, mas os demais, lamentavelmente, ainda estão concentrados no QG do Instituto Salto Quântico Aracaju. Uma dessas pessoas do sexo feminino, porque a maior parte são mulheres, então posso falar à vontade, me trouxe uma questão com muita transparência, com aquela integridade, falou no meio de um grupo de pessoas, inclusive, com muita transparência, com aquele padrão de autenticidade típico ao sistema de terapia de grupo. E me lançou uma questão que me deixou um pouco embaraçado e eu não tive como responder de outra forma senão com a primeira réplica à questão, e essa réplica tinha que ser confirmativa das proposições apresentadas pela jovem senhora. Embora isso pareça um contrassenso, tem, né? A réplica que na verdade confirma, mas me permitam dizer, como um dialogos, a lógica de dois, não é? Como uma interação de fermentação, de processamento conceitual no nível profundo, porque profundo quer dizer que vai nos modificar. O que a jovem senhora me disse foi: Mamim, como quase todos no Salto Quântico me chamam, eu acho interessante quando eu sou convidada a fazer e tenho condições na minha agenda para fazer, ministrar uma aula ou conduzir o grupo de estudos, eu não me lembro exatamente as palavras que ela utilizou, nas quartas-feiras, é que eu me sinto importante. Então, ela deu uma pausa, eu dei uma pausa, ela deu uma pausa, e eu, meu Deus, como eu vou responder a isso? Porque eu sei que ela estava me pedindo uma avaliação. Como professor de espiritualidade, se aquilo estava certo ou não, o sentimento. E num primeiro momento eu disse: o assunto e o trabalho são importantes. Não há nada demais, portanto, que a pessoa se sinta importante. Mas aí é onde entra a réplica de verdade, para que ela e todos nós estudemos o assunto mais a fundo e nos transformemos por conseguinte. É que eu comentei logo em seguida: sim, não há nada de mais, é o ego colocado a serviço do self. E lembrei-me do texto de Eugênia, que foi transformado numa vinheta: transforme seu ego num elo para o céu. Tanto porque o ego e elo em português são palavras muito semelhantes, não só gráfica como também foneticamente, mas também porque céu em português lembra self. Ou seja, céu no sentido da transcendentalidade, de irmos fora do transcendentalidade, melhor dizendo, em dois sentidos, tanto de entrarmos em sintonia com faixas de consciência mais altas e por isso também em consonância, em ressonância com mestres da espiritualidade sublime, como também as faixas mais profundas de nossa própria psique que concernem ao self, a esse anjo oculto, ou esse Cristo interior, ou esse Atman, ou o self, voltando, que parece da palavra de origem inglesa com o nosso céu, em português, no sentido de paraíso. Muito bem. Agora, a réplica verdadeira que eu gostaria, réplica verdadeira no sentido da nossa verdade pessoal do momento, é que essa manobra de nos sentirmos importantes é uma manobra arriscada, psicológica e principalmente no sentido espiritual. Psicologicamente, porque vem a hibris, como falou Jung, o orgulho que distorce e nos faz ver o mundo interior e exterior distorcidos, os dois mundos distorcidos. Nós começamos a exagerar a nossa importância pessoal, que geralmente é muito pequena. Geralmente, vamos dizer, sempre pequena. Mas eu quero dizer, geralmente é menor do que nós supomos que seja a nossa importância pessoal. Eu estou tendo cuidado com essas palavras para ninguém abater a autoestima ao ouvir isso. Não é para a gente se sentir mal com a gente mesmo. É para que nós entendamos que nós somos úteis no momento que estamos acoplados à engrenagem que diz respeito a algo muito maior que nós mesmos. Então, a complementação à frase da moça ou a jovem senhora, que eu diria é essa. Nós podemos nos sentir importantes no momento em que estamos fazendo algo que é importante, e esse algo importante necessariamente diz respeito ao bem comum, à coletividade, ao bem de outros, ao bem de causas coletivas intemporais. O quanto nós tivemos a serviço de Deus, das forças que o a representam, dos seres que o a representam, que estamos a serviço de Deus e desses anjos ou espíritos sublimes, não importa o nome que demos, na pessoa dos nossos semelhantes encarnados ou desencarnados, estivemos a serviço. Naquele instante somos importantes porque estamos a serviço. Mas não há importância intrinsecamente relacionada aos nossos egos. Vocês compreendem? É algo paradoxal. O ego não pode deixar de existir, porque o ego é esse centro decisório, racional, que processa ideias, que administra o nosso cotidiano. É o indivíduo, como um ser separado, que percebe o processo de não separatividade. É mais outro paradoxo. E nós nos sentimos. E podemos, estamos espiritualmente autorizados a perceber importância em nós mesmos tão somente quando e quanto estivermos alinhados com o que é o não ego, o não eu. Estou a serviço do plano sublime na pessoa daqueles que estão no meu nível evolutivo ou abaixo dele, quer eu esteja certo em qualificar essas pessoas assim. Ou de outro modo, querendo dizer, como estando no meu nível ou abaixo de mim, porque às vezes nós cometemos erros gravíssimos de julgamento nesse sentido. Então, quis trazer esse contraparte. Eu nem diria, falei réplica, né? Essa contrapartida à minha primeira afirmação, porque senti que no momento não havia algo mais a falar. Os bondosos e sábios mestres espirituais não me disseram nada mais. E nesse momento aqui estava fazendo a meditação, orando e pop-up, como chamam os, como falam os anglofônicos, espocou, não é? Da minha pop-upping, espocou a minha mente essa ideia que eu percebi claramente proveniente das reflexões dos nossos benfeitores desencarnados que vieram certamente em socorro à pobreza das minhas possibilidades intelectuais e sobremaneira espirituais para resolver uma questão tão complexa que em início de primeiro momento parece muito simples, ou negar o que é isso, isso é uma vaidade, isso é soberba, ou então simplesmente sim, pode se sentir como, por exemplo, uma linha muito forte no esoterismo, na nova era, dizer eu e Deus somos um, eu sou Deus. Isso é um delírio, um delírio completo, que está lamentavelmente assentado por uma interpretação errônea ou por afirmação categórica mais errônea de algumas, porque algumas são interpretações errôneas, outras são afirmações errôneas mesmo, das tradições espirituais do Oriente. Isso entrou em sintonia com o individualismo norte-americano, que leva a uma egolatria extremamente perigosa, leva a um etnocentrismo fratricida, e nós devemos viver cada vez mais a era da interdependência. Jamais negar o ego. É o ego quem fala, é o ego quem pensa e sente e faz a gerência de nossa condição de seres encarnados. Mas é diferente dos problemas do ego, que são a sua inflação, nos julgarmos mais do que somos, ciúme, inveja, ganância, cobiça, tudo que tem a ver com os apetites quitônicos, não é, relacionados à nossa o nosso primitivismo animal, que está incrustado em nosso cérebro, nas bases reptiliana e proto-mamífera, respectivamente, as duas bases mais antigas da nossa neurofisiologia. Nós não vamos nos livrar disso, nós temos que conviver numa integração harmônica com o nosso lado emocional e sensorial, respectivamente, o cérebro proto-mamífero ou límbico e o cérebro reptiliano ou o tronco cerebral, mostrando aí que existe algo até materialmente observável dessas realidades a que eu faço alusão. Não são especulações meramente. Então, estamos apenas com as palavras espelhando o conceito, a expressão especulação, inclusive, vem de speculum, que significa espelho, não é? Então, nós estamos espelhando uma realidade existente até no cérebro, não só na mente e no espírito, em seu trajeto evolucional, na condição híbrida do ser humano que está entre o animal e o anjo. Um beijo grande no coração de todos. Vou encerrar por aqui para não ficarmos especulando demais, para transformarmos isso em prática. Somos tão importantes quanto mais estivermos a serviço não do nosso ego ou dos nossos interesses pessoais, dissimulados às vezes, muito bem dissimulados em, por exemplo, interesses pela família. Não, estou acumulando fortuna por causa dos meus filhos. Isso é um egoísmo disfarçado. Não, 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 estou buscando poder para poder servir ao bem comum. É claro que fortuna gera empregos. É claro que o poder público mesmo, formal, precisa existir. E que isso deve ser posto a serviço do bem comum. Estou dizendo para nós fazermos uma análise autocrítica em profundidade, para verificarmos quais são nossas motivações ocultas, aquelas inclusive que estamos ocultando de nós mesmos, para não nos desencaminharmos pelos desvãos, não nos desviarmos do nosso foco, que é a felicidade. Não a felicidade quando estamos atreitos ao ego. Não a felicidade quando estamos apegados ao poder. De qualquer manifestação, de qualquer nível, nem que seja o poder dentro do seio doméstico, o poder numa relação conjugal, só o coração, o foco no coração nos faz felizes. E isso não significa ingenuidade, também nós temos que nos proteger dos abusos. Então, amigos, visivelmente sinto que estou sendo conduzido pelos mestres espirituais, por favor, não atribuam a mim a sabedoria das colocações que eu próprio reconheço, é bom nós aprendermos, estou aprendendo junto com vocês. Temos que ter, voltamos ao essencial. E Jesus disse isso, a base, quem quiser uma base religiosa, bíblica e nas nossas tradições cristãs, quem quiser ser o primeiro rei dos céus, seja o primeiro a servir. Reino dos céus é reino da felicidade. Reino dos céus é o reino da integração. Da integração no primeiro nível psicológica e depois a transpessoalização, quando atingimos o nível em que nós percebemos com clareza essa interinfluenciação, essa interdependência, que é a faixa de consciência dos anjos, dos seres que estão à frente de nós e que misericordiosa e piedosamente nos ajudam a ascender na direção de Deus. Retornando a fazer a meditação, me veio, ou seja, deve ter partido dos nossos mestres espirituais mais uma vez, um complemento importante. que considero pelo menos que seja importante, já que o tema é considerar assuntos importantes. É que o preletor experiente, o professor de espiritualidade veterano, quando se desenvolve psicologicamente de forma correta, quando ele está no trajeto de fato para a faixa da sabedoria, ele para de precisar do recurso de se sentir importante naquele momento e dizer-se, mas apenas neste momento, enquanto estou a serviço de uma coisa maior, e isso se torna natural. E como favorecer esse processo, diriam os iniciantes? Diriam as pessoas que estão trabalhando, digamos, no serviço de caridade. Eu sou importante, eu estou dando as coisas aqui e essa pessoa precisa de mim. Isso é um perigo, não é? Nossa, como eu sou uma pessoa caridosa, estou fazendo isso, estou orando por essa pessoa. Que sentimentos maravilhosos estou emanando, que ser de luz eu sou, não é? Todos nós temos luz, mas a questão é quando a gente começa a se comparar com os outros e sentir prazer no perceber-se melhor que os outros. Nós podemos até reconhecer que estamos à frente, e isso ser apenas uma informação. Nós não podemos ignorar isso, porque senão nós não tomaremos a postura responsável diante dessas pessoas. Ou poderemos ser até descaridosos com elas, cobrando que elas sejam o que nós somos, porque estamos mais à frente, mais desenvolvidos. Um adolescente não pode ter orgulho de ser adolescente porque não é mais uma criança. E olha, isso seria infantil da parte de um adolescente. Então, espiritualmente, psicologicamente, intelecto, moralmente, a mesma coisa. Chega um ponto em que a pessoa não estará mais sentindo porque estará tomada pelo prazer do coração, pelo prazer espiritual, de ver como um jardineiro a planta crescer, de ver como um professor vocacionado os alunos florescerem. Então, o prazer no perceber que está fazendo outras pessoas amadurecerem, crescerem e serem felizes, ou terem novas ferramentas, novos recursos que podem ser aplicados para o crescimento e a felicidade dessas pessoas. Para também não haver ilusão de que estou aqui fazendo esta palestra, ou dando essa aula, ou escrevendo esse artigo, prestando esse ato de caridade, e a pessoa deve melhorar, deve ficar bem, deve crescer, deve ficar feliz, porque se eu espero que haja essa relação de causa e efeito, eu vou me frustrar fatalmente, eu vou me chega ao ponto, como acontece com muitas pessoas que fazem o bem no primeiro momento, sim, sempre existe entusiasmo, mas há vários períodos, e esses ciclos se repetem, de crise, de sentido de propósito, de a pessoa começar a achar que o que está fazendo não tem utilidade nenhuma, não tem importância nenhuma, porque ela pode estar focada no ego. O ego quer resultado, o ego quer perceber que ele fez e agora tem efeitos. Devemos nos desligar da o. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Existe algo por detrás desse pensamento de Jesus e de Emmanuel, espírito que falou por Chico Xavier, que nós não controlamos o processo do crescimento. Como um jardineiro, ele pode propiciar que a planta irrigar, adubar, podar, fazer a semeadura com todas as regras apropriadas, aquele tipo de planta, quantos centímetros abaixo da terra, etc, etc, etc. Nós fazemos o mesmo com os alunos, propiciar metodologicamente tudo que seja melhor para, da nossa parte, favorecer o crescimento dos alunos. Mas nós não somos responsáveis pela parte que cabe ao aluno. Por isso que a inspiração pede o Espírito Eugênia, como na incorporação que ela fez há pouco, através de minhas faculdades mediúnicas precárias, mas a serviço dela, é de que a inspiração, e ela pede para dizer muito isso em nossas preleções públicas, a inspiração tem que estar na plateia também. A plateia tem que estar auto-inspirada, para que possa, primeiro nós nos auto-inspiramos, ou seja, nos colocamos uma faixa o mais alta possível de sabedoria e de coração, de sentimentos nobres, porque se alguém do outro lado, inclusive o palestrante, não estiver, ou o professor, ou o líder religioso, ou o médico, ou o psicólogo, ou a pessoa que presta caridade, não interessa, não estiver na faixa da sabedoria do coração, isso é um assunto da consciência dessa pessoa. E nós devemos, Porque muita gente também se afasta de agrupamentos espirituais, religiosos. A culpa é da pessoa que me decepcionou. Isso é infantil. É a psicologia da vítima, a psicologia da fuga. Eu não tenho culpa, eu não preciso fazer esforço. O outro não me salvou. A luz do outro não veio me tirar da treva. Isso é, no mínimo, infantil. Para não dizer irresponsável e, em última análise, imoral. Porque eu estou fugindo de um assunto que diz respeito à minha consciência. Eu não estou respeitando o que minha consciência me pede, que é o meu processo de transpessoalização. Não é? Eu me lembro que eu tinha muita preocupação em abalar a fé das pessoas. Hoje eu não estou nem um pouco preocupado com isso. E isso era um aspecto do ego velho, que fica preocupado, é como se fosse o vovozinho com os alunos. Não! Isso é um problema de cada um. Se alguém se desilude comigo, com qualquer pessoa, está se desiludindo porque quer se desiludir. A pessoa que cai no conto do vigário é uma pessoa que, no fundo, mesmo que vamos imaginar um religioso, ou um terapeuta, ou um professor de assuntos esotéricos, que seja charlatão, a pessoa cai no conto do vigário e é aquela pessoa que se diz vítima, que volta e meia algum picareta, como se diz no vernáculo, né? Ou uma pessoa, um charlatão, um embusteiro, a engana, em todas as áreas de sua vida, uma pessoa que se diz cega para isso, ela está revelando um assunto de sua personalidade e do seu próprio caráter. Porque quem não enxerga pessoas honestas com facilidade é uma pessoa desonesta. Isso é matemática psicológica, se é que nós podemos dizer assim. Todos temos pontos cegos, todos volta e meia somos enganados. Mas nós todos, como diz o Espírito Eugênia, as pessoas decentes se reconhecem pelo olhar da mesma e por um convívio muito breve. A gente senta para conversar e rapidamente os que gostam de automobilismo se reconhecem, os que gostam de futebolismo se reconhecem e interagem rapidamente. Logo, logo surge afinidade. Pessoas de caráter, pessoas honestas, às vezes com áreas de interesse muito distintas, se reconhecem pelo olhar numa conversa muito rápida. Repito, todos nós temos pontos cegos, porque todos nós estamos em processo de desenvolvimento. Mas a pessoa que só vê sujeira em torno de si, não consegue, e só ela é a vítima, pobre coitada, a inocente, é ela exatamente que não é inocente. É ela exatamente que precisaria de fazer um trabalho de autoconhecimento profundo para quebrar seu ego idealizado e enxergar sua própria podridão interior. Como disse Jung, não existe processo de iluminação e espiritualização sem o reconhecimento das suas trevas interiores. Reconhecer mesmo, admitir como seu e sua responsabilidade de trabalhar e se transformar. Então, por fim, amigos, voltando, a pessoa que está no prazer de servir, a pessoa começa a se concentrar no seu ideal, a pessoa começa a se concentrar, se torna o seu ideal. A pessoa vive a meta de tal modo que a meta e ela mesma começam a se confundir. O sentido de identidade do indivíduo passa a ser o serviço. Então, uma coisa que disse o Espírito Mateus de Antioquia certa vez, a diferença entre mim e vocês é que eu tenho plena consciência de ser um servidor. Então, ou seja, ele está plenamente identificado com a ideia de servir. E nós não. Muitas vezes, o ego que é o contrário, quer que os outros o sirvam, não é? Com a faixa do ego, a fixação, a predominância da faixa do ego, quer manipular as pessoas em vários níveis de manipulação, com vários e astutos e elaborados processos de sedução. Porque sedução não acontece só no nível sexual, não é? Isso em várias formas de sedução. E, de vendas, de ideias, de política, de religião, etc. Mas, lembrando, nós somos salvos por nós mesmos. Nosso Senhor Jesus disse, tua fé te salvou. Ou seja, tua decisão. A questão toda é entendermos que não estás de crer ou não crer, mas de fazer as escolhas certas. Jesus escolheu o bem, nos convidou a escolhermos o sumum bonum, o bem supremo, para que nós possamos ser salvadores de nós próprios. Nós vamos cair, vamos escorregar inúmeras vezes, mas fazer o esforço de encontrar felicidade pelo caminho da bondade. Só há felicidade quando saímos do próprio umbigo. Então, não imaginemos, ninguém imagine quando eu propus que existe algum sentido numa pessoa se sentir importante Isso é o início do processo de espiritualização. Quando ela diz, mas eu sou importante, que o trabalho é importante, que estou fazendo para o bem comum. Depois ela diz, não, a importância está todo no trabalho. Graças a Deus, eu sou canal do trabalho. Daqui a pouco a pessoa percebe que não há distinção entre ela e o trabalho e ela esquece o próprio ego e passa a ver. E a perspectiva emocional, o sentimento dessa pessoa é que prazer em ter visto alguns olhinhos brilharem de essa pessoa vai ser mais feliz depois da minha aula, ou essa pessoa vai ser mais feliz depois da minha terapia aplicada, ou essa pessoa vai ser mais feliz no meu consultório médico, psicológico, ou que seja, ou essa pessoa que prestei um serviço de caridade, ela saiu mais feliz com o meu sorriso, ela vai estar mais animada, esperançosa em relação ao mundo, a si mesma, a Deus. Então, ainda que eu não possa controlar esse processo, mas se nós fazemos de forma indiferenciada, ou seja, estou praticando bem e não sei quem vai frutificar, nós plantamos as sementes. Algumas não vingam, algumas não germinam, ou se germinam, não germinam da forma apropriada, ou a frutificação não tem qualidade. É o que disse Jesus. Existem sementes que caem. E tem essa parábola muito famosa, à beira da estrada, algumas ficam no meio de arbustos, à beira da estrada vêm os pássaros e levam o inimigo. Assim como nós temos o inimigo como sendo o lado sombrio, negativo, o mistério do mal na existência humana. Algumas sementes caíram no meio de arbustos, tinham poucas raízes, não podiam, já havia raízes mais fortes de outros arbustos, e elas então não cresceram o suficiente, não frutificaram, secaram. Quando vieram as preocupações mundanas, posse, dinheiro, poder, volta o ego de novo. Se eu ponho como prevalência da minha vida os assuntos do ego, eu, o que é meu dinheiro, meu poder, minha imagem, meu prestígio, minha família, que parece uma coisa amorosa, é uma forma de sublimar o que é meu e o que é do eu, mas não é ainda o não eu. Quando fazemos de forma indiferenciada, meus filhos ou os filhos de todos, meu dinheiro ou dinheiro de qualquer pessoa a serviço do bem. Meu prestígio ou prestígio de qualquer um que sirva ao bem. E tudo fazemos com responsabilidade, pensando no bem comum, dentro da alçada de responsabilidades que nos foi delegada por Deus, ou pela vida, ou pelo universo, como se quer chamar, nós estaremos a caminho, de fato, do céu. E vivendo o céu já durante essa existência física, ou extrafísica, para os que estiverem nos ouvindo pelo extrafísico de vida. Beijo no coração de todos, irmão em Cristo, Jesus e Cristo Maria, Cristo Gabriel, Benjamin Teixeira de Aguiar. Amigos, desculpem não só o ruído de fundo, porque eu estou em trânsito, como também a forma de gravação que está um pouco diferenciada. Mas eu não poderia deixar de registrar, porque não sei se a inspiração vai continuar a posteriori. Nós não podemos esperar que os benfeitores espirituais estejam à nossa disposição. Isso também é ego. Quando se fala sobre buscar a própria salvação, de nós focarmos, não que um guru, um terapeuta, um médico ou uma pessoa de nossa família nos salve, nos redima, nos console, um cônjuge, um filho, uma pessoa que a gente tem como santa, meu anjo, meu guru, meu quê, etc. Dizer isso sendo um grande erro, demonstrar que a psicologia infantil, sem dúvida, mas continua existindo a necessidade de professores, guias espirituais desencarnados ou encarnados, assim como a necessidade de juízes, magistrados. Então, o que não significa dizer que não cometam erros, que não sejam seres humanos. Então, o que são essas pessoas em nossas vidas? Como nós devemos vê-las? Catalisadores, facilitadores, mas não responsáveis pela nossa saúde. É o que algumas pessoas fazem com o médico. Vão para o médico e idolatram o médico, porque existe uma contrapartida sinistra e injusta com os médicos. Eu idolatro o médico porque eu estou pondo a responsabilidade pela minha saúde nas mãos do médico, o que é um absurdo óbvio. Eu tenho que tomar conta da minha saúde. Um médico pode fazer uma avaliação, como a medicina é uma ciência muito subjetiva, pode haver uma falha grave de interpretação, ou pequena que seja, e por isso fala tanto a segunda opinião, de procurarem-se outros médicos, etc, etc. Nós somos responsáveis por nossa saúde, por nossa educação. Não se fala sobre isso. Não é o professor que faz o aluno, é o aluno que faz a educação.
Em parte é verdade, em parte não é, porque sim, um bom professor facilita, desde que o aluno facilite seu processo de aprendizado também. E um bom aluno por excelência fará a sua educação onde quer que esteja, assim como também tornar-se-á, se o desejar, um excelente professor a posteriori. Se um bom professor não é antes um bom aluno, não é bom professor. Ele é um sabichão. Ele quer dar uma de que sabe as coisas. Acima de tudo, então, somos discípulos e servidores, e não pessoas que se sintam importantes ou donas da verdade. E isso é uma postura infantil, pouco inteligente, pouco madura, pouco sábia e, sumamente, pouco espiritual.